Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Hoje falamos sobre as notícias recentes de ondas de assaltos e de crimes violentos em Lisboa e no Porto. E para falar do tema, convidamos para se juntarem a nós Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, e também António Nunes, presidente do Observatório da Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. A moderação é da Carla Jorge Carvalho e do Paulo Ferreira.
Muito bom dia aos dois. Bem-vindos ao Explicador. De facto, as últimas semanas têm sido marcadas por vários episódios de violência e alguns até com vítimas mortais. O último foi na estação do metro de Telheiras. Paulo Santos, bom dia. É a criminalidade que está a aumentar ou é esta percepção mediática que nos leva a supor isso?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bem, eu creio que este assunto é muito importante e deve ser abordado numa perspectiva de responsabilidade e não tanto de alarmismo. Este fenómeno que está a acontecer tem muito a ver na nossa perspectiva daquilo que foi e que está a acontecer do pós-desconfinamento. Há aqui um conjunto também de situações que têm surgido e que têm a ver com aquilo que são as dinâmicas da noite, a criminalidade associada à vida noturna, e parece-me que há aqui um conjunto de variáveis que têm que ser colocadas em cima da mesa para que a análise possa ser mais rigorosa e dessa forma haja aqui condições das entidades públicas, das polícias, o Estado, estarem atentos e estarem a acompanhar devidamente o fenómeno. Julgo que há aqui uma perspectiva importante relativamente àquilo que foi o desconfinamento, que está a ser, e é importante calcular essa situação. Creio sim, é que, e não tenho números, nem temos que ter, não tem que ter os sindicatos a ter os números, mas creio que as polícias e as autoridades públicas estão a acompanhar o fenómeno. E devem ter, obviamente, os números do aumento ou não da criminalidade, mas julgo que este fenómeno não deve ser abordado com alarmismo, mas sim com atenção, com responsabilidade e que haja aqui uma efetiva resposta e que vá ao encontro daquilo que é o necessário. Creio sim que há aqui uma percepção de uma insegurança, tendo em conta aquilo que são alguns episódios que têm acontecido, mas efetivamente que não podemos abordar a questão com o alarmismo. Até porque recordo-me bem que há cerca de 2 anos atrás, antes de entrarmos neste processo de confinamento que existiu, também já havia alguma referência, algum aumento de criminalidade violenta em alguns locais.
A ideia, de facto, é contextualizar tudo isto. Paulo Santos, nota-se alguma diferença? Já falou de confinamento e, obviamente, estivemos quase um ano e meio com uma circulação restrita e sem bares e discotecas abertos. Nota-se alguma diferença de padrão? Acha que o confinamento e agora a reabertura podem ter de alguma forma alterado o perfil ou o comportamento das pessoas?
Eu creio que há razões, quer dizer, quase sociológicas e para dizer que sim. Parece-me que este tempo que as pessoas estiveram confinadas, depois quando houve aqui uma abertura, é natural que haja aqui, ou que exista aqui, comportamentos diferentes, tendo em conta durante o período que as pessoas estiveram fechadas, limitadas, e obviamente que o ser humano tem aqui um conjunto de situações que demonstram depois alterações nos seus comportamentos sociais. Agora parece-me que isso é evidente, mas também não podemos ignorar outro tipo de situações que estão a acontecer e que é importante, e ontem assistimos a alguns comentários sobre alguns procedimentos que estão a acontecer de jovens que estabelecem encontros para praticar crimes. Ou seja, há aqui um conjunto de situações que têm que ser levadas em conta pelo governo, pelas autoridades, para poder dar a melhor resposta, e para isso é também preciso meios, preciso efetivos, mas não queremos acreditar que a questão a abordar de forma séria e responsável seja só uma questão de meios. Há aqui um conjunto de variáveis que temos que colocar em cima da mesa para dar uma melhor resposta.
Nada.
E obviamente que a questão dos meios, dos efetivos nas polícias, são muito importantes.
Ora, e teremos a oportunidade de falar também sobre elas. António Nunes é Presidente do Observatório da Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Bom dia e bem-vindo também a este explicador. A ideia é, de facto, perceber o que está a acontecer agora e se há algum fenómeno novo. Os níveis de criminalidade em Portugal estão a aumentar ou é esta, de facto, ou estamos com uma percepção diferente depois de ano e meio mais confinados?
Bom dia a todos, aos senhores ouvintes e em particular ao Paulo Santos, e dizer o seguinte, como ele disse e eu concordo, a questão aqui da segurança ou insegurança é sempre uma questão de percepção e portanto nós não estamos na análise concreta de dados que possam ser factuais em termos de números de estatística, mas estamos na percepção e isso é muito importante para que os cidadãos se sintam seguros ou inseguros. O que se passou foi que após este desconfinamento e a vontade de algumas camadas de jovens exteriorizarem aquilo que era o seu produto normal da noite, isto é, estavam habituados a sair, a conviver, a estarem juntos, também a discutirem uns com os outros, estão a resolver... eu diria que é num mês aquilo que confinou durante cerca de um ano e meio. Ora, o essencial destas questões é a prevenção. E a prevenção faz-se através de estudos e de recolha e tratamento de informação. E Portugal, muitas das vezes, falha muito na área da prevenção. E depois colocamos o ónus na resposta. Resposta é esta, que tem que ser dada pela polícia, uma polícia de proximidade, mas uma polícia que não pode, de repente, ser colocada perante determinado tipo de fenómenos para os quais não está preparada. Não é do ponto de vista da sua preparação técnica e de conhecimento, não está preparada exatamente porque não tem os efetivos necessários, não tem os meios necessários, não tem até a proximidade necessária, por exemplo, com os políticos locais. Neste caso, dos grandes centros urbanos, não tanto até ao nível da Câmara Municipal, mas também com as juntas de freguesia, porque nós temos juntas de freguesia muito importantes, quer em Lisboa, quer no Porto. Ou seja, a resposta tem que ser dada pelos métodos e técnicas policiais, que pelos vistos não são as mais adequadas para responder a este fenómeno, que é temporário de facto, mas tem que estar em cima da mesa, ou seja, as políticas...
António Nunes, diz que é um fenómeno temporário, isto é, a sua expectativa é que depois dessa descompressão, digamos, coletiva ocorrida agora com o regresso a essa normalidade de saídas à noite, discotecas e bares, que isto passará naturalmente?
Sim, isto vai passar por duas razões. As políticas públicas de segurança são sempre ajustadas. Eu não tenho dúvida nenhuma que as responsáveis políticos locais, ao nível da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia e também o Ministério da Administração Interna, vai ajustar a política pública porque não quer que isto continue. Por outro lado, há aqui um fenómeno das redes sociais que ela tem que ser monitorizada, não é vigiada. É monitorizada. Nós não podemos sistematicamente dar como justificação de que as redes sociais são o ponto negativo, ou se quisermos, o cume da pirâmide para que tudo aconteça. As redes sociais existem e hoje, cada vez mais, as nossas polícias, os nossos serviços de inteligência têm que acompanhar os fenómenos das redes sociais, aliás, o que fazem para outro tipo de criminalidade, como seja o terrorismo. E, portanto, o que nós temos aqui é que dotar as nossas polícias, de facto, de meios modernos. E meios modernos não é só viaturas, não é só esquadras. É homens e mulheres com capacidade de intervenção na sociedade e que haja uma interligação permanente entre a esquadra, o meio onde se desenvolve, os comerciantes, quem lá vai. Porque isto são movimentos de massa, nós sabemos. Que em Lisboa ou no Porto não são só exclusivamente os jovens de Lisboa ou do Porto ou no Algarve que estão lá, são movimentos que se fazem durante a noite ou durante o dia ou durante o fim de semana. Portanto, é preciso modernizar a nossa polícia, porque se acontece alguma coisa de errado, eu custa-me muito, e a nós no Observatório custa-nos bastante, que depois se olhe para a polícia. A polícia é o último recurso.
Nós temos é que ter políticas anteriores de desconfinamento diferente, de interligação com as autarquias diferente, de videovigilância, de organização dos serviços, para depois respondermos a fenómenos pontuais como este.
Está aqui António Nunes a elencar uma série de medidas que devem ser postas em prática no âmbito da prevenção. Paulo Santos, falou-se aqui da necessidade de ajustar políticas públicas de segurança. Como é que a polícia faz isso com os meios que tem?
Pois, isso é um problema. Eu creio que os políticos deveriam estar atentos e quando esboçam políticas, não façam numa perspectiva de despesa, mas sim numa perspectiva de investimento, porque a segurança pública, aquilo que é o trabalho que as polícias desenvolvem, não deve ser visto, e andamos a dizer isto há muitos anos, numa perspectiva de despesa, mas sim numa perspectiva de investimento. Estamos a falar de segurança pública, estamos a falar de um pilar base do Estado de Direito Democrático, e os políticos enchem a boca anualmente da importância do trabalho desenvolvido pelas polícias, invocam constantemente os relatórios de segurança, invocam a importância de termos um país seguro para vários efeitos e para várias circunstâncias. No entanto, no momento em que é preciso dar um sinal de valorização e dignificação dos profissionais que dão corpo a esse trabalho, a essa missão, no momento em que é necessário apetrechar as polícias de meios para responder a situações que surgem na sequência de fenómenos como estes que estamos a falar, é sempre o problema que se coloca. É, há condições, há formação, há efetivos que deem resposta a estas necessidades, sim ou não? Eu posso partilhar convosco que dificilmente, hoje em dia, numa qualquer cidade do nosso país, e evidentemente as de maior dimensão, se consegue realizar um evento de dimensão já considerável, sem recurso a folgas, a corte de folgas, sem recurso a trabalho extraordinário. E eu pergunto se é este modelo de policiamento que pretendemos para o nosso país. Eu sei bem, nós sabemos bem, nós temos alertado a Direção Nacional, temos alertado o Poder Político para aquilo que é a falta de efetivo, mas não na perspectiva que muitas vezes nos acusam de dizer que há falta de efetivo, ou seja, que há número de polícias reduzido, até porque sabemos bem também que em termos de rácio, perante a União Europeia, estamos num valor até bastante confortável e elevado. A questão não é essa, a questão é o desenho e o modelo de policiamento e a forma de fazermos as coisas em Portugal. Aquilo que nos diz é que o efetivo não é suficiente, porque nós não podemos ter um polícia em cada esquina, é verdade, não podemos ter polícias à porta dos bares ou das discotecas como uma resposta para a resolução destes problemas, até porque não é visto dessa forma, mas é verdade que nós não podemos também ter polícias, centenas de largas polícias, a fazer notificações para os tribunais.
O trabalho administrativo, que é uma questão que se escuta muito.
Não deveria ser despolitido, pois claro, faltam na organização e na resposta a dar estes nomes.
E no trabalho na rua, Paulo Santos, sabíamos há meses que este momento ia acontecer, o regresso à normalidade em todas as horas do dia, digamos assim. Houve algum tipo de preparação especial? Houve alguma estratégia que tivesse sido definida com as forças de segurança, com as polícias, no sentido de prevenir os excessos que podiam ser de alguma forma antecipados?
De forma muito séria e responsável, terei que dizer que da parte da Polícia de Segurança Pública houve um conjunto de uma proliferação de informação quase diária ou semanal para calcular e para dar a conhecer aquilo que estaria a acontecer em termos de alteração legislativa. Isso é verdade. Agora, em termos de resposta concreta, percebendo o fenómeno, percebendo aquilo que vinha a acontecer, que iria acontecer, não houve, não existiu, porque a polícia, infelizmente, a PSP nestes últimos anos está a viver reativamente, está a dar resposta àquilo que são as necessidades que surgem no dia-a-dia. Não tem uma perspectiva de apontar respostas com uma perspectiva mais longínqua, mais futura. E isto é grave, porque não acompanhando estas dinâmicas sociais, não acompanhando estas alterações que surgem fruto da sociedade em que vivemos, estamos cada vez menos preparados para dar respostas. Nós estamos a viver o dia-a-dia, não só ao nível de meios, mas sim ao nível de todas as outras circunstâncias. Andamos a reagir àquilo que acontece. E não me parece que o trabalho policial, a missão policial e a importância que tem na sociedade seja um método correto para dar resposta a estas situações. Agora, é verdade que temos conseguido fazer aquilo que temos temos que fazer, temos conseguido desempenhar a nossa missão, mas não devia ser, como acontece no bom português, não devia ser pela carolice dos profissionais, pelo corte de folgas e direitos, mas deveria ser assim num enquadramento bem feito e com a responsabilidade que o Governo tem nessa matéria.
António Nunes, não houve de facto uma antecipação de eventuais problemas que o desconfinamento poderia trazer, nomeadamente com ajuntamentos, nomeadamente nas zonas de diversão noturna? Faltou esse planeamento e essa antecipação?
Se eu tivesse dúvidas, depois de ouvir o Paulo Santos, fiquei com quase a certeza que há aqui uma falta muito importante, que é de um diálogo permanente entre a polícia e os políticos. Os políticos não podem desenhar cenários sem a polícia. A polícia é quem tem a tecnicidade, tem o conhecimento, muitas das vezes até tem a percepção do que é que pode ocorrer em determinadas circunstâncias e, portanto, os planos que sejam executados, estes ou outros quaisquer, como acontece no futebol, como acontece em grandes aglomerações, festivais, etc., têm que ter uma palavra a dizer previamente. E queria só aqui, para finalizar, para dizer uma outra questão. Não falámos da segurança privada, mas eu gostaria de referenciar a segurança privada como um elemento estruturante e essencial para ajudar as nossas polícias, muitas das vezes, nas situações que ocorrem. O que era lógico era que nas plataformas do metropolitano, onde que nas discotecas, que nos bares, etc., fosse obrigado a ter segurança privada. Mas ter segurança privada não é ter qualquer segurança privada. É ter segurança privada responsável que, em situações em que não cumprem com a lei, e a lei tem que ser alterada e ser mais penalizadora para quando não se cumpre com a sua missão, ser fortemente penalizadas essas empresas, em vez de se tentar penalizar exclusivamente o segurança privado com o seu cartão individual. Se isso não vier a acontecer, com o número de efetivos que as polícias têm hoje, com a forma como se não se investe na modernização das nossas polícias, nós vamos ter um problema de segurança a curto prazo e depois vamos dizer que passámos de terceiro ao quarto para sétimo ao oitavo, culpando tudo e todos e não culpando quem nós devemos culpar, ou melhor, antecipando essa culpa, que é colocar uma política pública de segurança onde as polícias, quer a PSP, a GNR e os serviços de inteligência, sejam parte de decisão dessa política, em termos técnicos, claramente.
António Nunes, esse é o bom ponto da segurança privada, até porque alguns incidentes ou abusos, se quisermos, que vamos vendo por aí, ocorrem precisamente por elementos de seguranças privadas. Estou-me a lembrar de um, há cerca de duas semanas, no Algarve.
Em Albufeira.
Paulo Santos, como é que é a articulação do trabalho diário da polícia, dos agentes de polícia com os seguranças privados? São vistos como parceiros que contribuem de uma forma genérica no sentido de melhorar a segurança das populações, ou pode haver alguma, não direi rivalidade, mas pelo menos uma falta de trabalho em conjunto?
Não me querendo estar e me excluir numa matéria que é de ordem e de índole operacional, e compete sim à Direção Nacional da Polícia abordar essas questões de planeamento operacional e de pronúncia sobre matérias operacionais, eu diria que aquilo que está estipulado na lei parece-me claro. Agora, não estou a dizer que a lei está bem ou mal feita. Agora, a forma de trabalhar com a segurança privada está estipulada na lei. Parece-me que a lei dá resposta àquilo que são as necessidades, apesar de haver, conforme foi dito e muito bem, uma necessidade de alteração da lei da segurança privada. Aquilo que os polícias têm que fazer sabe-se bem, e sabem bem qual é o seu papel. Aquilo que os seguranças privados, os vigilantes, têm que fazer, também presumo que se saiba. Agora, aqui a questão é que muitas vezes nós temos que tentarmos dar respostas a situações que surgem pontualmente numa perspectiva global, e isto não é o correto. Eu há pouco estava a ouvir, estava-me a lembrar de um episódio que tivemos pontualmente, em que houve um cidadão que se foi a queixar que na rua dele o crime aumentou em 100%, uma coisa do género. Depois não havia crimes na rua dele e passou a haver um crime. E este alarmismo, esta forma de abordar o problema, não nos parece ser mais coberto. Relativamente à segurança privada, é outra das matérias e é outro dos fenómenos e é outro das variáveis que tem que se colocar em cima da mesa quando estamos a avaliar a questão da criminalidade, muitas das vezes associada à noite. Agora, aquilo que foi dito e que verdadeiramente corresponde àquilo que deveria acontecer, era o espaço que os seguranças privadas, o espaço que a segurança privada tem, como forma de atenuar algum trabalho que a polícia tem vindo a desenvolver e de forma a coadjuvar as forças de segurança num caminho comum que é, num sentido comum que é a segurança pública e a segurança dos portugueses.
Deixe-me só colocar aqui uma questão para a qual peço também uma resposta rápida, que é se continuar a haver uma escassez de meios das forças de segurança públicas, até que ponto é que não vamos ter um alargamento do papel da segurança privada e se ficamos com uma melhor ou pior sociedade a esse nível?
Eu parece-me que já há indícios de que isso possa vir a acontecer, mas isso está na mão dos políticos e está na mão dos governos. Estudar a melhor resposta a dar ao fenómeno e saber aquilo qual é a segurança pública que pretende ter. E para isso é preciso apostar na formação, é preciso apostar nos quadros que venham a admitir na Polícia de Segurança Pública, nas polícias, e aí sim parece-me que é mais importante até essa análise, que é perceber que polícia queremos, que polícias queremos, e eu falo nisto porque começa a ser preocupante o número de candidatos que aparecem anualmente para concorrer à Polícia de Segurança Pública. Há um número de candidatos muito baixo, isso também tem muito a ver com a qualidade das pessoas que vêm para esta atividade profissional, e é preciso também perceber, porque, e os governos devem ter uma atenção bastante considerável, que é perceber porque é que esta instituição, no caso concreto da PSP, está tão pouco atrativa. Isso depois pode ter reflexos no futuro, e muito desses reflexos têm a ver com a qualidade do serviço prestado ao cidadão, e não nos esqueçamos que estamos a falar segurança pública. Estamos a falar nos direitos, liberdades e garantias das pessoas.
Paulo Santos e António Nunes, muito obrigada por terem participado no Explicador desta manhã. Um bom dia e um bom fim de semana.
Muito bom dia a todos. Obrigado.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.